A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bom, vintage, bem-vindos a esta edição de 25 de novembro, quarta-feira, hoje lá fora, 13 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Mediadores africanos chegam à Etiópia, mas o governo rejeita a sua missão. Estados Unidos impõem novas sanções ao Irão e dizem que vão intensificá-las ainda mais. Como sempre, primeiros 30 minutos da emissão dedicados à Angola. A autópsia de manifestante morto está marcada para amanhã. Ativistas convocam manifestação em Cabinda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Na Etiópia são esperados hoje os enviados da União Africana que tentam uma mediação na guerra entre o exército e as forças separatistas no Tigré. Isto horas antes de expirar o prazo dado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed aos líderes da Frente de Libertação Popular de Tigré para se renderem. Entretanto, antes da chegada dos ex-presidentes Joaquim Chissano de Moçambique, Ellen Johnson Sirleaf da Libéria e Kgalema Motlanthe da África do Sul, o primeiro-ministro recusou a mediação internacional, que chamou de ingerência, e pediu para que a comunidade internacional aguarde até ser chamada. O primeiro-ministro rejeitou o crescente consenso internacional do apelo ao diálogo e uma paragem nos combates na região de Tigré, considerando uma ingerência, afirma que o seu país irá lidar com o conflito sozinho. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU marcada para ontem foi adiada. Fontes diplomáticas disseram que os diplomatas do Conselho de Segurança apoiaram uma reunião à porta fechada. O responsável da política externa da União Europeia, Josep Borrell, manteve, entretanto, conversações em Bruxelas com o vice-primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia e manifestou preocupação sobre o que disse ser a violência com alvos étnicos e violações dos direitos humanos. Por outro lado, as organizações humanitárias avisaram que mais de 40 mil etíopes chegaram ao Sudão desde o dia 7 para escapar aos combates na região de Tigré. Jensen Hesseman, coordenador de emergência da Agência de Refugiados da ONU no Sudão, disse que será necessária muita ajuda humanitária. 4 soldados tchanianos foram mortos e dezenas ficaram feridos na explosão num barco causado por uma bomba que as autoridades dizem aparentemente foi colocada pelo grupo islâmico Boko Haram. A explosão ocorreu ontem à noite num barco que viajava perto de Ngouboa, a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Nigéria. Um porta-voz disse que a bomba foi colocada no fundo do barco. Os Estados Unidos vão aplicar sanções a 4 entidades envolvidas com o Irão, disse o enviado especial americano para o Irão, Elliot Abrams, que acusou entidades da China e da Rússia de atividades que promovem o programa de mísseis iraniano. Abrams avisou que Washington vai continuar a aplicar pressão sobre o Irão e que se devem esperar mais sanções nas próximas semanas, durante todo o mês de dezembro e de janeiro, relacionadas com o desenvolvimento de armas de destruição em massa e direitos humanos. Abrams disse que não se deve assumir que a nova administração do presidente eleito Joe Biden poderá reverter as sanções de um dia para o outro e que quaisquer eventuais negociações deverão demorar meses. O Irão trocou, entretanto, uma cidadã britânica-australiana por 3 iranianos presos no estrangeiro, disse um portal da internet afiliado à televisão estatal iraniana. O portal disse que um empresário iraniano e 2 outros cidadãos iranianos foram libertados em países estrangeiros em troca de Kylie Moore Gilbert, da Universidade Australiana de Belmore, que tinha sido condenada a 10 anos. O portal descreveu-a como uma agente sionista. Não foram dados pormenores sobre os iranianos libertados e em que países se encontravam. O presidente da China, Xi Jinping, congratulou Joe Biden pela sua vitória nas eleições americanas. Na sua mensagem, Xi disse ser do interesse fundamental dos dois países e do mundo manterem relações saudáveis. As relações entre Washington e Pequim deterioraram-se durante a presidência de Donald Trump devido a disputas comerciais e à questão da pandemia do coronavírus. Biden deverá discursar hoje sobre a questão do combate à pandemia. Com este pronunciamento, agora apenas os presidentes do Brasil, da Rússia, do México e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ainda não reconheceram a derrota de Donald Trump.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Autópsia do estudante morto nas manifestações do passado dia 11 em Luanda, exigida pela família da vítima, vai realizar-se amanhã. Quem o confirmou foi o advogado da família, Zola Bambi.
Ficou na questão de se reorganizar a situação, por questões de timing e funcionamento como tal das instituições que realizam este ato. Assim sendo, o dia de hoje, como foi previsto ao princípio, que seria o da realização da nova autópsia, não será. Sendo assim, passado para o dia a seguir, que é o dia da manhã, nas primeiras horas.
Era Zola Bambi, advogado da família do estudante Inocêncio Alberto de Matos, que morreu durante as manifestações do passado dia 11. O funeral ainda não se realizou porque a família tem exigido uma autópsia independente que tinha até agora deparado com vários entraves, o último dos quais relacionado com a presença de um fotógrafo durante a autópsia. O pai do malogrado, entretanto, suspendeu uma vigília que fazia em frente ao Palácio da Justiça. O Coque Mukuta conta-nos agora os entraves e os problemas que surgiram com a exigência da família para uma autópsia independente.
A PGR confirmou, entretanto, através de um comunicado, ter recebido a reclamação e ordenou a realização do segundo ato médico que estava previsto para o dia 19, mas foi adiado por falta de comparência dos familiares do jovem e do seu advogado. Zola Bambi afirma, no entanto, não ter sido notificado. Uma terceira tentativa foi na passada segunda-feira, que também não surtiu efeito pelo facto da PGR ter negado a tiragem de fotografia na realização da autópsia. Alfredo Miguel Matos, pai do Inocêncio Alberto de Matos, afirma que vai continuar a aguardar pela realização da autópsia exigida por lei.
Para além do documento, consideram-se aí indeferindo a fotografia, então tivemos promessas de que resolveriam a questão da fotografia.
Zola Bambi, membro da equipa de advogado, diz que foi formalizado mais uma vez o pedido à PGR junto do SIC para se realizar uma autópsia com presença de um fotógrafo ligado ao Laboratório Central de Criminalística.
Aproveitamos solicitar que se inclua um fotógrafo pertencente à direção ao Departamento de Criminalística.
Entretanto, o jurista Manuel Pinheiro entende que a PGR não tem direito de proibir a tiragem de fotografia no momento da autópsia.
O seu direito à imagem, o seu direito ao bom nome é defendido pela família e não pelo Ministério Público. Para mim, não vejo nenhum obstáculo, porque até não vejo nenhum obstáculo.
Quem também tem a mesma opinião é o jurista Agostinho Canando, que questiona o interesse da PGR em proibir a tiragem das fotografias.
Mas a Procuradoria teria esse direito com que fim? Será que há algum delito na morte desse jovem do Inocêncio de Matos?
Coque Mukuta, Luanda.
Em Cabinda, um grupo de ativistas dos direitos humanos e da sociedade civil convocou para sábado, dia 28, para exigir a libertação de ativistas acusados de crimes contra a segurança do Estado. A marcha visa também apelar ao governo para o diálogo e para a paz no território. José Manuel.
De acordo com Alexandre Vancito, coordenador da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos em Cabinda, a manifestação é uma forma de protestar contra as detenções, prisões arbitrárias e julgamentos injustos contra ativistas em Cabinda.
Os promotores da manifestação nos organizamos para protestar todos esses 45 anos que passou por simplesmente promessas e detenções e julgamentos, condenações injustas. É esse o objetivo da manifestação, para pedir diálogo ao governo angolano, a fim de que ele venha explicar o porquê que ele abandone Cabinda nessas condições. Verifica-se paz em Angola, mas nós aqui em Cabinda continuamos a viver esse estigma de ausência de paz em Cabinda.
Alexandre Lucito disse que durante os 45 anos de independência de Angola, o enclave não conheceu nenhum desenvolvimento. A marcha vai igualmente servir para pedir ao governo a melhoria da situação da vida da sua população e instar as autoridades para a construção de infraestruturas e resolver o problema do desemprego da juventude de Cabinda.
Promessas de porto internacional, aeroporto internacional, polo industrial do Fútil, polo universitário, até Mediatek, que, no entanto, era rápido destruir as casas que lá havia, mas até agora não se resiste obra. Por simplesmente um mercado giga, 6 anos, não termina. Mesmo os 500 mil empregos que o presidente João Lourenço prometeu, o contrário é aquilo que estamos a assistir como despedimento em todos os dias.
José Manuel, a voz da América, Cabinda.
As últimas manifestações em Angola, marcadas pela violência, têm um ângulo económico. Economistas e analistas avisam que isso é mau para os investimentos. O João Marcos começou por falar com o economista Filomeno Vieira Lopes.
Não deixa de ser negativo, sobretudo num contexto em que, por exemplo, a União Europeia está a aprovar todo um conjunto de leis, segundo as quais o orçamento de comunidade se sujeita a questões de direitos humanos. Portanto, isto era sempre negativo e, sobretudo, também é negativo internamente, né? Porque os impactos internos também são grandes. Tem a ver com as liberdades, também liberdades do ponto de vista da economia, e os cidadãos internos também ficam com alguns receios que se podem pôr a observações, se podem criticar, etc.
Quanto à posição de Angola no índice de governação africana, recentemente anunciada, o economista não acha que o 43º lugar entre 54 países, após ter acumulado 40 pontos, vá ter influência.
E o que está a acontecer este ano. Significa que há uma evolução para negativo. E penso que qualquer observador externo, naturalmente, vai tomar isto também em consideração. Não é?
A mesma opinião tem o diretor executivo da organização não-governamental Friends of Angola, Florindo Chivicute, que alerta, em entrevista à Voz da América, para as informações que chegam à comunidade internacional.
Eu acho que não é viável para investidores sérios poderem investir num país onde os direitos constitucionais e os direitos humanos não continuam a ser desrespeitados. Estamos a falar não apenas de detenções ilegais, também de multas. A estabilidade é inimiga dos mercados, não é? Dos impostos. E temos outro problema, que é o direito à propriedade em Angola.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A execução física de algumas obras inscritas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIME, no interior da província de Malanje, estão atrasadas 5 meses depois do seu lançamento. E isto está, como seria de esperar, a provocar desagrado entre cidadãos e mesmo entre as autoridades locais, que afirmam que pagamentos foram feitos, mas trabalho, pouco ou nada. Isaías Soares.
No município do Cunda de Abase, a nordeste de Malanje, o governador Norberto Fernandes Santos lançou em junho último as empreitadas para a terraplanagem de 3 estradas secundárias e terciárias e a construção e apetrechamento de um posto de saúde do tipo B, cujo grau de execução física estão aquém das expectativas dos habitantes e da administração municipal. Os munícipes estão descontentes com a letargia, como refere Domingos Vieira Diolo, que não entende o porquê dos atrasos na recuperação das estradas, se parte do dinheiro foi pago.
Não estou a ver bem o andamento daqui. O que me mete muito mais triste é as empresas contratadas, são pagas algumas partes do dinheiro e
as coisas ficam sempre paradas.
As estradas, por exemplo, terraplanada, do Kituxi ao Bangu, está do modo que está, mas foi pago alguma parte do desvio do Kizenga para a sede da comuna do Lembra, foi pago alguma parte, está do modo que está, as coisas aqui para mim não andam bem.
O encarregado de obras da construtora China e Filhos, Zacarias Dombal, a quem foi adjudicada a construção e apetrechamento de 7 salas de aula, avaliadas em 108 milhões de kwanzas na sede municipal do Kunda de Abase, confirma que a sua execução física é minúscula.
O trabalho está um pouco lento, não está muito acelerado. Teve um tempo que ficou parado, é motivo que a questão é a requisição do material. O nível percentual, por enquanto, 5%.
A paralisação parcial dos contratos das obras sociais, com realce às estradas secundárias e terciárias, entre Kunda de Abase e Milando, a cargo da empresa da Langunza, deixa agastado o administrador municipal, Francisco Mutacambo, que promete levar o caso à justiça.
Nós temos a escola, posto de saúde, intervenção nas estradas que liga Milando e Lembro. Registrou-se até um certo momento morosidade por parte da execução dessas obras. Temos uma grande inquietação com a empresa que está a intervir com os 35 km daqui da sede ao banco e também do Rio de Milando até a Rua do Lembro. Tomar as medidas em relação a essa situação do atraso das obras dos 35 km.
No plano integrado de intervenção nos municípios naquela região de Molange está inscrito ainda a edificação de 7 residências do tipo T3 para técnicos locais orçadas em mais de 34 milhões de kwanzas. Isso aí é Histórias de Molange para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também a FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também em FM vamos ter a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, dia do Angola, Saúde em Foco. Vamos ter connosco a doutora Nádia Camate, especialista em medicina interna e emergência médica. Portanto, na semana que antecede o dia 1 de dezembro, a doutora Camate responde às suas questões sobre o HIV-Sida. Pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. TPA, Televisão Pública Angolana, começou a exibir há 2 dias atrás uma série de reportagens onde denuncia algumas figuras que pertenciam ao poder no país. A série de uma dúzia de reportagens chama-se Banquete e nas primeiras 2 edições a TPA apresentou nomes de figuras como Manuel Vicente, Zé Nu dos Santos e Joaquim Sebastião como tendo enverdado em práticas que lesaram o povo angolano. Faltam ser exibidas mais 11 reportagens. Mas estas denúncias estão a ser criticadas por jornalistas que dizem pecar por não serem imparciais e, dizem alguns, por se tratar de uma encomenda clara dos poderes atuais. Manuel José.
Para Luísa Rogério, a presidente da Comissão da Carteira e Ética, nos 2 programas exibidos pela TPA, notou-se erros técnicos graves, tendo faltado contraditório e um pré-julgamento das pessoas visadas pelas matérias.
Todos os citados nas reportagens devem ser ouvidos. A partir do princípio que os jornalistas não se sobrepõem nunca aos tribunais. E um jornalismo investigativo, até para ter maior credibilidade, deve ouvir todas as partes envolvidas no assunto.
A presidente da Comissão diz, por outro lado, que só vai se convencer que o ato da TPA é genuíno, caso algumas figuras ligadas ao atual poder político e bem visíveis apareçam nestas reportagens.
A TPA implicitamente está fazendo a meia-culpa e está a assumir que no passado funcionou de certo modo como boca de aluguel em relação ao poder. Estarei convencida de que a intenção é genuína quando as matérias são extensivas a outras figuras que até o momento não apareceram, mas estão envolvidas em escândalo de corrupção.
Para Ilídio Manuel, outro jornalista, a PPA, com as duas primeiras edições, não trouxe nenhuma novidade. Terá replicado algumas denúncias que já foram feitas pela Procuradoria-Geral da República.
Mas não há dúvidas que se trata de uma encomenda e não se cria a ilusão que isto significa uma abertura em termos jornalísticos da televisão e como também do resto da mídia, sobretudo aquela que agora caiu às mãos do Estado, que estavam na esfera privada. Nota-se cada vez mais que há uma lei da rolha muito mais acentuada, a censura e a autocensura têm estado a marcar o nosso panorama mediático em Angola.
É quem também não descarta a hipótese de que esta série de reportagens da TPA possa ser uma encomenda é o antigo presidente do Miss Angola, o jornalista Alexandre Solombe.
A corrupção, é verdade, dilapidou, fez punção dos recursos de Angola para fora do país. Ontem houve corrupção, sim, mas que foi localizada num determinado grupo do qual eu não faço parte. Acho que um bocadinho essa perspectiva deve ser dada. Agora, do ponto de vista ético, jornalístico, não há equilíbrios, não se ouvem as pessoas visadas, muitas delas que eles estão contactáveis, se calhar gostavam de dizer alguma coisa, procura também ignorar, é sempre na perspectiva da parcialidade.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele no grupo B. Põe frente a frente a Itália, o Inter de Milão e o Real Madrid. Neste grupo está tudo em aberto, mas se Inter perde hoje, fica em muitas dificuldades. Neste momento, a equipa italiana está em último lugar com 2 pontos. Menos 2 que o Real Madrid e o Shakhtar Donetsk e menos 3 que o Borussia Mönchengladbach, que tem 5. Borussia, se ganhar hoje, fica apurado para os oitavos de final, mas o segundo lugar fica ainda por decidir. Os atuais campeões europeus, o Bayern de Munique, recebem o Salzburgo num jogo do grupo A, onde Bayern comanda com 9 pontos. Salzburgo só tem 1. O Bayern tem 5 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, em segundo lugar, com 4 pontos, que hoje recebe o Lokomotiv de Moscovo, o Ferroviários, que tem 2 pontos. A equipa portuguesa do Porto, em segundo lugar no grupo C, com 6 pontos, está no campo do Marselha, que tem 0, nada, nenhum para mostrar, mas que quer sem dúvida ganhar para ver se ainda vai à Liga Europa. Porto tem menos 3 pontos que o Manchester City, mais 3 que o Olympiacos, que hoje recebe o City. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Toda a gente está de acordo que neste momento estamos numa boa posição, não é numa ótima posição, mas estamos numa boa posição para podermos passar aos oitavos. Depende também, como já dissemos, deste jogo e do resultado deste jogo, pode ser extremamente importante nesse sentido.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Liverpool, sempre um dos favoritos, está no topo do grupo D com 9 pontos e hoje recebe o Atalanta de Itália com 4. Ontem, o jovem franco-angolano Eduardo Camavinga tem apenas 18 anos de idade, esteve em ação num jogo do grupo D, em que a equipa francesa do Rennes perdeu em casa com o Chelsea de Inglaterra por 2-1. Neste grupo, Chelsea e Sevilha já se qualificaram, quando faltam ainda 2 jogos por disputar. Camavinga ontem foi substituído. Há notícias que despediu o seu agente, o que, segundo a imprensa francesa, pode ser indício que quer melhores negociações para um dos grandes. Fala-se do Real Madrid. Quem se apurou também já ontem foram o Barcelona e o Juventus de Cristiano Ronaldo. Barcelona foi à Ucrânia dar cabazada ao Dinamo de Kiev 4-0 e fez alinhar uma equipa quase que totalmente secundária. Messi nem sequer viajou, Frankie de Jong ausente, Sérgio Roberto lesionado, Gerard Piqué também lesionado, Dembélé e Griezmann no banco, Jordi Alba, também no banco. O americano Serginho Dest marcou o primeiro golo do Barça e quase no final outro americano, Conrad Lafuente, também jogou pelo Barcelona. É verdade. E o Juventus bateu o Ferencváros por 2-1. Golo da vitória em tempo de descontos. Ronaldo marcou o primeiro. No grupo H, o Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, relançou a sua campanha ao derrotar em casa o Leipzig da Alemanha por 1-0. O PSG tem agora 6 pontos, os mesmos que o Leipzig, que tem menos 3, que o Manchester United, que ontem deu sova ao Beşiktaş da Turquia, 4-1. Amanhã temos jogos da Liga Europa. conflito na província norteña de Moçambique, de Cabo Delgado, continua a ser um evento que os jornalistas têm enorme dificuldade em cobrir. Não há acesso, há muito perigo, e é difícil ter fontes governamentais a dizerem o que se passa realmente. Mas agora o presidente Filipe Nyusi lançou um forte ataque à informação, acusando os jornalistas de favorecerem os terroristas, conforme as suas palavras. William Mapota.
No encontro com altos quadros de direção do Exército Nacional, Filipe Nyusi visou, de forma incisiva, parte da imprensa nacional, como estando, de forma consciente ou não, ao serviço de grupos terroristas.
Lamentamos, por um lado, as tendências crescentes de desinformação e a tentativa de manipulação da opinião pública. Preocupa-nos também o fato de, nesta saga de distorção da realidade e da divulgação de irrealidades, estarem a ser utilizados alguns órgãos de informação que, ao invés de pautarem pelo profissionalismo, acabam deliberada ou inocentemente por agir em vantagem dos inimigos ou dos terroristas.
O jornalista e ativista social Borges Nhamir olha para estas declarações quase que sem surpresa alguma, porque, na sua opinião,
o governo sempre tratou a imprensa como inimiga.
Mais grave para o ativista é que, ao invés de apelar à atuação da justiça, Filipe Nyusi dá carta branca ao exército para a repressão. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe a Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de missão. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música do brasileiro Martinho da Vila.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na edição e apresentação, Amâncio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, no dia em que o mundo perde uma das maiores estrelas de futebol, Diego Armando Maradona, da Argentina, teremos como notícias: mediadores africanos chegam à Etiópia, mas o governo continua a recusar a sua missão. 4 soldados do Chad mortos e dezenas feridos em ataque bombista. Estados Unidos intensificam sanções ao Irão e avisam que vão ser aplicadas ainda mais. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Na Etiópia são esperados hoje os enviados da União Africana que tentam uma mediação na guerra entre o exército e as forças separatistas no Tigré. Isto horas antes de expirar o prazo dado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed aos líderes da Frente de Libertação Popular de Tigré para se renderem. Entretanto, antes da chegada dos ex-presidentes Joaquim Chissano de Moçambique, Ellen Johnson Sirleaf da Libéria e Kgalema Motlanthe da África do Sul, o primeiro-ministro recusou a mediação internacional, que chamou de ingerência, e pediu para que a comunidade internacional aguarde até ser chamada. O primeiro-ministro rejeitou o crescente consenso internacional do apelo ao diálogo e uma paragem nos combates na região de Tigré, considerando uma ingerência, afirma que o seu país irá lidar com o conflito sozinho. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU marcada para ontem foi adiada. Fontes diplomáticas disseram que os diplomatas do Conselho de Segurança apoiaram uma reunião à porta fechada. O responsável da política externa da União Europeia, Josep Borrell, manteve, entretanto, conversações em Bruxelas com o vice-primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia e manifestou preocupação sobre o que disse ser a violência com alvos étnicos e violações dos direitos humanos. Por outro lado, as organizações humanitárias avisaram que mais de 40 mil etíopes chegaram ao Sudão desde o dia 7 para escapar aos combates na região de Tigré. Jensen Hesseman, coordenador de emergência da Agência de Refugiados da ONU no Sudão, disse que será necessária muita ajuda humanitária. 4 soldados tchanianos foram mortos e dezenas ficaram feridos na explosão num barco causado por uma bomba que as autoridades dizem aparentemente foi colocada pelo grupo islâmico Boko Haram. A explosão ocorreu ontem à noite num barco que viajava perto de Ngubuá, a cerca de 25 km da fronteira com a Nigéria. Um porta-voz disse que a bomba foi colocada no fundo do barco. Os Estados Unidos vão aplicar sanções a 4 entidades envolvidas com o Irão, disse o enviado especial americano para o Irão, Elliot Abrams, que acusou entidades da China e da Rússia de atividades que promovem o programa de mísseis iraniano. Abrams avisou que Washington vai continuar a aplicar pressão sobre o Irão e que se devem esperar mais sanções nas próximas semanas, durante todo o mês de dezembro e de janeiro, relacionadas com o desenvolvimento de armas de destruição em massa e direitos humanos. Abrams disse que não se deve assumir que a nova administração do presidente eleito Joe Biden poderá reverter as sanções de um dia para o outro e que quaisquer eventuais negociações deverão demorar meses. O Irão trocou, entretanto, uma cidadã britânica-australiana por 3 iranianos presos no estrangeiro, disse um portal da internet afiliado à televisão estatal iraniana. O portal disse que um empresário iraniano e 2 outros cidadãos iranianos foram libertados em países estrangeiros em troca de Kylie Moore Gilbert, da Universidade Australiana de Belmore, que tinha sido condenada há 10 anos. O portal descreveu-a como uma agente sionista. Não foram dados pormenores sobre os iranianos libertados e em que países se encontravam. O presidente da China, Xi Jinping, congratulou Joe Biden pela sua vitória nas eleições americanas. Na sua mensagem, Xi disse ser do interesse fundamental dos dois países e do mundo manterem relações saudáveis. As relações entre Washington e Pequim deterioraram-se durante a presidência de Donald Trump devido a disputas comerciais e à questão da pandemia do coronavírus. Biden deverá discursar hoje sobre a questão do combate à pandemia. Com este pronunciamento, agora apenas os presidentes do Brasil, da Rússia, do México e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ainda não reconheceram a derrota de Donald Trump. O governo da França vai aplicar um imposto sobre as grandes empresas do setor digital em 2020, confirmou hoje o Ministério da Economia, apesar das ameaças dos Estados Unidos de impor impostos aos produtos franceses no valor de 1.300 milhões de dólares. O jornal britânico Financial Times disse hoje que o Facebook e a Amazon estão entre as empresas que receberam uma notificação nos últimos dias. Com esta decisão, a França expõe-se a sanções dos Estados Unidos em meio de uma transição entre o presidente eleito Joe Biden e Donald Trump, que já havia decidido impor taxas adicionais de 25% aos vinhos franceses em retaliação aos subsídios recebidos pelos fabricantes europeus dos aviões Airbus.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, acusa par da imprensa de manipular informações sobre a guerra em Cabo Delgado. Reporta William Mopote.
No encontro com altos quadros de direção do Exército Nacional, Filipe Nyusi visou, de forma incisiva, parte da imprensa nacional, como estando, de forma consciente ou não, ao serviço de grupos terroristas.
Entre as ameaças à nossa unicidade e moçambicanidade, lamentamos, por um lado, as tendências crescentes de desinformação e a tentativa de manipulação da opinião pública. Preocupa-nos também o fato de, nesta saga de distorção da realidade e da divulgação de irrealidades, estarem a ser utilizados alguns órgãos de informação que, ao invés de pautarem pelo profissionalismo, acabam deliberada ou inocentemente por agir em vantagem dos inimigos ou dos terroristas.
O estadista moçambicano quer que o exército seja atuante para acabar com este tipo de atos.
Podem ser denigridos deliberadamente e passivamente estar a assistir sem responsabilizar esse tipo de patriotas.
O jornalista e ativista social Boris Nyamir olha para estas declarações quase que sem surpresa alguma, porque, na sua opinião,
o governo nunca viu a imprensa como parceiro para com relação ao conflito de Cabo Delgado. O governo sempre tratou a imprensa como inimiga.
Mais grave para o ativista é que, ao invés de apelar à atuação da justiça, Filipe Nyusi dá carta branca ao exército para a repressão.
Essa declaração do presidente também vai legitimar a repressão do trabalho da imprensa a nível de base, no terreno, pelas forças de defesa e segurança, pelos governos locais.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
A televisão pública de Angola começou a exibir há dois dias uma série de reportagens onde denuncia algumas figuras que pertenciam ao poder no país. A série de uma dúzia de reportagens denomina-se Banquete e, nas primeiras duas edições, a TPA apresentou nomes de figuras como Manuel Vicente, Zeno dos Santos e Joaquim Sebastião. Faltam peças por exibir, mas das que já foram para o ar, foram avaliadas negativas por vários jornalistas, incluindo a Comissão da Carteira e Ética de Angola.
Para Luísa Rogério, a presidente da Comissão da Carteira e Ética, nos dois programas exibidos pela TPA, notou-se erros técnicos graves, tendo faltado contraditório e um pré-julgamento das pessoas visadas pelas matérias.
Todos os citados nas reportagens devem ser ouvidos. A partir do princípio que os jornalistas não se sobrepõem nunca aos tribunais. E um jornalismo investigativo, até para ter maior credibilidade, deve ouvir todas as partes envolvidas no assunto.
A presidenta da comissão diz, por outro lado, que só vai se convencer que o ato da TPA é genuíno caso algumas figuras ligadas ao atual poder político e bem visíveis apareçam nestas reportagens.
É a mesma TPA, os mesmos jornalistas que antes vêm ao público desmentir tudo quanto pessoas da sociedade civil estão dizendo ao longo dos tempos. Inclusive, eram essas pessoas conectadas com agentes do imperialismo, pessoas que maculam a imagem da Angola. A TPA, implicitamente, está fazendo a minha culpa e está a assumir que no passado funcionou, de certo modo, como boca de aluguel em relação ao poder. Estarei convencida de que a intenção é genuína quando as matérias são extensivas a outras figuras que até o momento não apareceram, mas estão envolvidas em escândalo de corrupção.
Para Elídio Manuel, outro jornalista, a TPA com as duas primeiras edições não trouxe nenhuma novidade. Terá replicado algumas denúncias que já foram feitas pela Procuradoria-Geral da República.
Mas não há dúvidas que se trata de uma encomenda e não se cria ilusão que isto significa uma abertura em termos jornalísticos da televisão e como também do resto da mídia, sobretudo aquela que agora caiu às mãos do Estado, que estavam na esfera privada. Nota-se cada vez mais que há uma lei da rolha muito mais acentuada, a censura e a autocensura têm estado a marcar o nosso panorama mediático em Angola.
E quem também não descarta a hipótese de que esta série de reportagens da TPA possa ser uma encomenda é o antigo presidente do Miss Angola, o jornalista Alexandre Solombe.
A corrupção, é verdade, dilapidou, fez punção dos recursos de Angola para fora do país. Ontem houve corrupção, sim, mas que foi localizada num determinado grupo do qual eu não faço parte. Acho que um bocadinho essa perspectiva deve ser dada. Agora, do ponto de vista ético, jornalístico, não há equilíbrios, não se ouvem as pessoas visadas, muitas delas que ou estão contactáveis, se calhar gostavam de dizer alguma coisa, procura também ignorar, é sempre na perspectiva da parcialidade.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe terão de pagar uma garantia de entre 5 mil e 15 mil dólares americanos para poderem visitar os Estados Unidos ao abrigo de uma ordem temporária emitida pelo Departamento de Estado. A medida entra em vigor a 24 de dezembro e prolonga-se até junho do próximo ano e abrange vários países, a maior parte dos quais africanos, cujos cidadãos têm grandes níveis de violação de prazos de estada ao abrigo dos seus vistos de turismo e de negócios. Em Cabo Verde já há reações. Eugênio Teixeira.
Apesar de reconhecer que alguns cidadãos possam incumprir as normas estipuladas, o analista político António Rogério Correia não vê com bons olhos esta medida, por considerar que a mesma irá penalizar a maioria dos cabo-verdianos que não terão como conseguir meios financeiros para pagar a referida caução. Correia diz que, para um país que tem acordo SOFA e cujos governantes elegem os Estados Unidos como parceiro estratégico, o mesmo devia ter outro tipo de tratamento.
Não é a primeira vez que os Estados Unidos rotulam países, rotulam países, e há o shit country, esses levam esse tipo de tratamento. Para quem tem um acordo com o SOFA, para quem tem todo o apoio e abertura, para quem o nosso ministro de Relações diz God save America, sermos usados desta forma, só pode ser uma compensação negativa para nos ensinarem a manter-nos eretos. Afinal, o ser humano é um animal ereto, deixa eu trazer, abandonado na vertical, e não de cócoras.
Por sua vez, o psicólogo José António Reis considera que o governo dos Estados Unidos, ao tomar tal medida como forma de conter o fluxo migratório ilegal, não olha para o país mais ou menos amigo, mas sim pensando nos seus interesses. Com os montantes de caução introduzidos, diz o antigo governante, torna-se difícil muitos cabo-verdianos viajarem de férias para os Estados Unidos da América.
A introdução de um montante que possa persuadir muitas pessoas a viajar para os Estados Unidos. Ou seja, muitas pessoas não vão ter esses dias nem para poder dar como garantias nem para viajar para os Estados Unidos. O governo americano funciona na lógica dos seus interesses. E querendo conter fluxo migratório, tomam as medidas no quadro dos seus interesses, não olhando para os países.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, afirmou hoje que a abertura de uma embaixada de Cabo Verde em Bissau mostra as boas relações diplomáticas existentes entre os dois países. No final do encontro no Palácio do Governo com os embaixadores guinenses recentemente nomeados para novos postos, em que participou o presidente Umaro Sissoko Embalo, a chefe da diplomacia de Bissau reiterou que em 47 anos de independência, nunca tivemos uma embaixada de Cabo Verde na Guiné-Bissau e pela primeira vez vamos ter, eventualmente em dezembro, antes da visita do presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca a Bissau. Voltamos a falar de Moçambique. O embaixador da União Europeia neste país diz que o mercado europeu está aberto à livre circulação de produtos moçambicanos sem cotas nem pagamento de direitos aduaneiros. O objetivo, disse António Sanches Gaspar, é alavancar o empresariado, mas economistas consideram isso um desiderato difícil de alcançar, dada a queda do peso da indústria no produto interno bruto moçambicano. Detalhes com o Ramos Miguel.
Convidamos o empresariado moçambicano a aproveitar esta oportunidade de exportar para o mercado europeu com essas facilidades todas, mas observando os procedimentos de qualidade fitossanitária e certificação internacional, afirmou Sanches Gaspar.
A Europa sempre foi um espaço aberto às vendas, às exportações de todos os produtos moçambicanos, sem exceção nenhuma, só as armas. E somos o único parceiro de Moçambique que tem este tratamento tão favorável. Não é uma questão de quotas, não há nenhuma quota para nenhum produto moçambicano. Não há nenhum direito aduaneiro para nenhum produto moçambicano. Estão todos livres para começar a exportar a partir da manhã.
Para a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, esta é uma oportunidade que as empresas moçambicanas não devem perder.
Vamos usar esta oportunidade para conhecer as regras de acesso ao mercado da União Europeia, para colocar os produtos no mercado europeu. Estamos à altura de respeitar os procedimentos e também de oferecer produtos de qualidade.
Contudo, o economista Constantino Marringola não sabe até que ponto a economia moçambicana está preparada para este desafio, porque, olhando, por exemplo, para aquilo que é a estrutura do produto interno bruto de Moçambique, nota-se uma tendência de queda do peso da indústria.
A indústria caiu, o que pode ser explicado por causa da abertura ao comércio internacional. Para ser fácil importar, por exemplo, da China, importar de alguns outros países asiáticos, não é provável que esta queda de peso da indústria no PIB ligação com
a pergunta se há do lado governamental o esforço para a rentabilização da indústria, Marringola respondeu.
O esforço é pouco e é, em algum sentido, fragmentado. Não é orientado para atacar aquilo que são os nós de estrangulamento da indústria. Então, o resultado é o que vivemos. Temos um discurso, mas que não combina com aquilo que é a realidade.
E a indústria do caju é aquela que precisa de políticas para poder reerguer, segundo Gonçalo Correia, da Associação Industrial do Caju de Moçambique.
Em Moçambique, a atualização destas medidas para a indústria tem vindo a atrasar-se um pouco e, portanto, é a nossa expectativa que agora, a partir de 2021, visto que nós estamos numa situação bastante difícil, que, obviamente, que se faça um trabalho técnico.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe a Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Washington DC, esta é a Voz da América. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou as suas escolhas para os principais cargos diplomáticos e de segurança nacional no seu próximo governo. Biden avança com o processo de transição, embora o presidente Donald Trump ainda não tenha concedido formalmente. Na terça-feira ontem, o presidente eleito, Joe Biden, anunciou os principais membros da sua equipa política externa e segurança nacional e disse que é uma equipa que reflete o facto de que a América está de volta, pronta para liderar o mundo, não recuar. Palavras de Joe Biden. Se forem confirmados pelo Senado, dois ex-funcionários do Departamento de Estado que serviram no antigo governo de Barack Obama ocuparão cargos diplomáticos importantes. Anton Blinken, ex-vice-secretário de Estado, é a escolha de Biden para liderar o Departamento de Estado, e Linda Thomas-Greenfield, ex-secretária de Estado assistente para assuntos africanos, deve se tornar a primeira, ou melhor, a próxima embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E ela disse: a América está de volta, o multilateralismo está de volta, a diplomacia está de volta. Palavras de Linda Thomas Greenfield, que será a próxima embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, se for confirmada pelo Senado. A crença de Biden em alianças históricas e multilateralismo sinaliza um afastamento da doutrina América em primeiro do presidente Donald Trump. John Hudak, da Brookings Institution, disse que Biden quer restaurar o tipo de fé que os americanos e líderes mundiais tinham no governo dos Estados Unidos, mas que ele percebe que o governo Trump realmente desfez ao longo de anos. Continua o analista John Hudak a afirmar que essa mensagem é importante para os líderes mundiais, muitos dos quais, exceto os ditadores e déspotas, realmente tiveram momentos desafiantes trabalhando com o governo em exercício. Os indicados de Biden também mostram ênfase na diversidade. Se confirmado, Avril Haines será a primeira mulher a liderar a comunidade de inteligência, Janet Yellen, a primeira mulher secretária do Tesouro do país, e Alejandro Mayorkas, o primeiro latino a liderar o Departamento de Segurança Interna. Jack Sullivan, de 43 anos de idade, será um dos mais jovens conselheiros de Segurança Nacional. O ex-secretário de Estado John Kerry, que negociou o Acordo do Clima de Paris, vai liderar os esforços de Biden para combater as mudanças climáticas. Outra ruptura com Trump, que chamou o aquecimento global de uma farsa e retirou os Estados Unidos do Pacto Climático, ao qual Biden tem planos de retornar no primeiro dia do seu mandato. O governo do Quênia reconheceu que as restrições impostas para combater a Covid-19 têm alimentado casos de violência de género, particularmente contra a comunidade LGBTQ. A homossexualidade é ilegal no Quênia e ativistas dizem que muitos têm medo de denunciar os abusos à polícia ou procurar tratamento médico devido ao estigma que pesa sobre eles. Álvaro Lugier Andrade.
A família de Rebecca Adhiambo, de 28 anos de idade, passou a evitá-la depois de descobrir há 2 anos que era lésbica. Quando os seus vizinhos descobriram, ela foi insultada, despejada e em setembro foi atacada.
Eu estava no mercado. Saí para ir para casa preparar a refeição após um longo dia de trabalho informal em Islay. Alguém aproximou-se de mim por trás, de repente uma multidão juntou-se e todos gritavam que eu devia deixar o bairro. Eles começaram a bater-me e deitaram tudo fora o que tinham comprado.
Said Atmani, de 34 anos de idade, documenta casos de ataque à comunidade LGBTQ. Desde o início da pandemia da Covid-19, em março, ele diz que houve um aumento de casos de abusos contra membros da comunidade.
O recolher obrigatório está em vigor. Algumas pessoas não vão trabalhar, então elas ficam nos seus bairros. Aqui é por um ano, quando as pessoas percebem e identificam que na vizinhança há pessoas da comunidade LGBTQ, elas começam a ameaçá-las, a criticá-las, para que se sintam que não as querem no bairro.
A coligação de homossexuais e lésbicas do Quênia, GALC, diz que durante a pandemia registrou até 10 ataques por mês contra os seus membros. O governo do Quênia alertou sobre o aumento de casos de violência de género, mas não disponibilizou qualquer ajuda específica à comunidade LGBTQ.
A inclusão ainda é um fenómeno completamente estranho à maioria dessas organizações tradicionais e elas tentam colocar-nos de lado porque sentem que não merecemos ocupar esses espaços, não merecemos as oportunidades ou os recursos que estão disponíveis por causa de quem somos ou como nos identificamos.
O Quênia é considerado um dos países africanos mais progressistas, mas o Supremo Tribunal irritou os ativistas em 2019 ao defender uma lei da era colonial que pune atos homossexuais com até 14 anos de prisão.
Tem sido muito difícil envolver o governo nos debates em torno da comunidade LGBTQ, especialmente quando se tenta evidenciar que uma boa parte da população que realmente está a sofrer.
Instado a pronunciar-se sobre os abusos de que são vítimas os membros da comunidade LGBTQ, o Ministério do Género e Serviços Sociais encaminhou os jornalistas à Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva das Nações Unidas.
Voz da América, emissão vespertina de 25 de novembro. Antes de convidar o João Santa Rita com mais notícias de desporto, dizer aqui que o maior jogador da história de futebol argentino, Diego Armando Maradona, morreu nesta quarta-feira, dia 25, aos 60 anos de idade, vítima de uma paragem cardiorrespiratória na casa dele, em Tigre, onde se recuperava de uma cirurgia e um edema cerebral a que foi submetido no início do mês. El Dias faleceu antes da hora do almoço, apesar de tentativas de reanimação dos médicos que o socorreram. Campeão mundial na Copa de 1986, quando ficou internizado pelos golos que marcou contra a seleção da Inglaterra, o argentino drenou uma pequena hemorragia no cérebro. O médico Leopoldo Luque afirmou na ocasião que a cirurgia era considerada simples, mas havia preocupação pela condição de saúde do ex-jogador Armando Diego Maradona. Agora sim, outras notícias do desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele no grupo B, põe frente a frente a Itália, o Inter de Milão e o Real Madrid. Neste grupo está tudo em aberto, mas se Inter perde hoje, fica em muitas dificuldades. Neste momento a equipe italiana está em último lugar com 2 pontos, menos 2 que o Real Madrid e o Shakhtar Donetsk e menos 3 que o Borussia Mönchengladbach, que tem 5. Borussia, se ganhar hoje, fica apurado para os oitavos de final, mas o segundo lugar fica ainda por decidir. Os atuais campeões europeus, o Bayern de Munique, recebem o Salzburgo num jogo do grupo A, onde Bayern comanda com 9 pontos. Salzburgo só tem 1. O Bayern tem 5 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, em segundo lugar, com 4 pontos, que hoje recebe o Lokomotiv de Moscovo, o Ferroviários, que tem 2 pontos. A equipa portuguesa do Porto, em segundo lugar no grupo C, com 6 pontos, está no campo do Marselha, que tem 0, nada, nenhum para mostrar, mas que quer sem dúvida ganhar para ver se ainda vai à Liga Europa. Porto tem menos 3 pontos que o Manchester City, mais 3 que o Olympiacos, que hoje recebe o City. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
A gente está de acordo que neste momento estamos numa boa posição, não é numa ótima posição, mas estamos numa boa posição para podermos passar aos oitavos. Depende também, como já dissemos, deste jogo e do resultado deste jogo, pode ser extremamente importante nesse sentido.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto.
E com desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Recordar apenas os títulos. Mediadores africanos chegam à Etiópia, mas o governo continua a recusar a sua missão. 4 soldados do Tchad mortos e dezenas de feridos em ataques bombistas. Estados Unidos intensificam sanções ao Irão e avisam que vão ser aplicadas ainda mais. Com estas notas, ponto final a segunda parte da emissão vespertina. Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Até amanhã. Boa noite.
Sentir quando você diz.
fazem parte da vida. Deixa sempre, menina, o mambo acontecer. Amar não é coisa proibida.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos em voaportugues.com, a nossa página na internet, e igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser ainda falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial: mediadores da União Africana chegam à Etiópia, mas primeiro-ministro recusa sua intervenção no conflito com a província do Tigray. No Chad, 4 soldados mortos e dezenas feridos em ataques bombistas. Estados Unidos intensificam sanções contra o Irão e avisam que vão ser aplicadas ainda mais. Voz da América, quarta-feira é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre a imprensa em Angola. Hoje, dia em que o mundo recebe uma notícia triste, morreu Diego Armando Maradona, o maior jogador argentino da história. Faleceu esta tarde na sua casa em Tigre, em Argentina, onde se recuperava de uma cirurgia ao cérebro no início do mês. Ele sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Noutros desenvolvimentos, o presidente moçambicano Filipe Nyusi expressou hoje a sua preocupação ao que classifica de prevalência de onda de desinformação e manipulação pública sobre a situação do terrorismo em Cabo Delgado, numa reunião com militares onde acusou a imprensa. Para analista, esta declaração pode ser luz verde para mais ataques contra os jornalistas, um dia depois de 2 profissionais da imprensa terem sido agredidos em Nampula. William Mapota.
No encontro com altos quadros de direção do Exército Nacional, Filipe Nyusi visou, de forma incisiva, parte da imprensa nacional, como estando, de forma consciente ou não, ao serviço de grupos terroristas.
Entre as ameaças à nossa unicidade e moçambicanidade, lamentamos, por um lado, as tendências crescentes de desinformação e a tentativa de manipulação da opinião pública. Preocupa-nos também o fato de, nesta saga de distorção da realidade e da divulgação de irrealidades, estarem a ser utilizados alguns órgãos de informação que, ao invés de pautarem pelo profissionalismo, acabam deliberadamente ou inocentemente por agir em vantagem dos inimigos ou dos terroristas.
O estadista moçambicano quer que o exército seja atuante para acabar com este tipo de atos.
Podem ser denigridos deliberadamente e passivamente estarão a assistir sem responsabilizar esse tipo de patriotas.
O jornalista e ativista social Borges Nyamir olha para estas declarações quase que sem surpresa alguma, porque, na sua opinião,
o governo nunca viu a imprensa como um parceiro para com relação ao conflito de Cabo Delgado. O governo sempre tratou a imprensa como inimiga.
Mais grave para o ativista é que, ao invés de apelar à atuação da justiça, Filipe Nyusi dá carta branca ao exército para a repressão.
Esse tipo de declarações do presidente também vai legitimar a repressão do trabalho da imprensa a nível de base, no terreno, pelas forças de defesa e segurança, pelos governos locais.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Como a Voz da América anunciou ontem, os cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e mais 11 países terão de pagar uma quantia de entre 5 mil e 15 mil dólares americanos para poderem entrar nos Estados Unidos. A medida entra em vigor a 24 de dezembro e prolonga-se até junho do próximo ano e visa reduzir o número de turistas que vêm aos Estados Unidos e que não regressam aos seus países. Em Cabo Verde há reações. Eugênio Teixeira.
Apesar de reconhecer que alguns cidadãos possam incumprir as normas estipuladas, o analista político António Rogério Correia não vê com bons olhos esta medida, por considerar que a mesma irá penalizar a maioria dos cabo-verdianos que não terão como conseguir meios financeiros para pagar a referida caução. Correia diz que para um país que tem acordo SOFA e cujos governantes elegem os Estados Unidos como parceiro estratégico, o mesmo devia ter outro tipo de tratamento.
Não é a primeira vez que os Estados Unidos rotulam países, rotulam países, e há o shit country, esses levam esse tipo de tratamento. Para quem tem um acordo com o SOFA, para quem tem todo o apoio e abertura, para quem o nosso ministro do Rádio Sonagista diz gosta de sair da América, sermos tratados desta forma, só pode ser uma compensação negativa para nos ensinarem a manter-nos eretos. Afinal, o ser humano é um animal ereto, deixou para ser, abandonado na vertical, e não de cócoras.
Por sua vez, o psicólogo José António Reis considera que o governo dos Estados Unidos, ao tomar tal medida como forma de conter o fluxo migratório ilegal, não olha para o país mais ou menos amigo, mas sim pensando nos seus interesses. Com os montantes de caução introduzidos, diz o antigo governante, torna-se difícil muitos cabo-verdianos viajarem de férias para os Estados Unidos da América.
A introdução do montante que possa persuadir muitas pessoas a viajar para os Estados Unidos. Ou seja, muitas pessoas não vão ter esses pedidos nem para poder dar como garantias nem para viajar para os Estados Unidos. O governo americano funciona na lógica dos seus interesses e, querendo conter fluxo migratório, tomam as medidas no quadro dos seus interesses, não olhando, né, para os países.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Quarta-feira, na Voz da América, é dia da Agenda Africana. E hoje vamos falar sobre a imprensa em Angola, no momento em que há fortes denúncias de que o novo governo pode estar a aumentar a sua repressão contra os jornalistas. Kim Chaliongo assina a rubrica Agenda Africana desde Luanda.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A sociedade civil angolana condena a detenção de jornalistas no exercício da sua atividade profissional, uma situação que tem sido recorrente nos últimos tempos, sobretudo durante a cobertura de manifestações pacíficas. Durante os protestos públicos realizados a 11 de novembro, dia da Independência Nacional, três jornalistas foram detidos pela Polícia Nacional. Os profissionais Agostinho Caiola, da Rádio Despertar, Fernando Galengue, CEO do Portal Marimba, e o correspondente da agência Reuters em Luanda, viram-se privados da sua liberdade por algumas horas, ao mesmo tempo que tiveram os seus meios de trabalho retidos e parte deles danificados por elementos afetos aos órgãos de segurança nacional. Fernando Galengue foi detido quando fazia cobertura jornalística da manifestação pacífica, particularmente quando a polícia procedia à detenção do músico e ativista Luati Beirão na Avenida Brasil. O jornalista lamenta que o desrespeito à lei da imprensa seja feito por quem devia protegê-la. Outro sim lamenta o silêncio das organizações de defesa dos direitos civis sobre o abuso constante dos direitos humanos pela polícia angolana.
Atualmente, temos deparado uma situação de ausência crónica da proteção e defesa de jornalistas. As instituições de defesa de direitos humanos, os sindicatos, as organizações de defesa de jornalistas, simplesmente não se pronunciam de forma clara sobre aquilo que são os nossos direitos e as nossas responsabilidades. Porque veja-se que a última manifestação do dia 24 de outubro,
aquela que destapou a verdadeira causa, a verdadeira simulação daquilo que era a abertura política a favor da imprensa que o presidente tinha proclamado, era que foram detidos, presos e torturados muitos jornalistas e muitos de nós não vimos a proteção ou a mão da proteção de instituições de defesa dos direitos humanos, não vimos a proteção de instituições de defesa de jornalistas, apenas vimos a comunicação do sindicato, algo que efetivamente não pode parar apenas por uma comunicação.
O jornalista Manuel Augusto refere que a atuação da Polícia Nacional tem sido musculada não apenas contra manifestantes, mas também contra os profissionais da comunicação social. Desde o registro das primeiras manifestações em Angola, o profissional de rádio jornalismo, que no exercício da sua atividade já tinha sido detido em 2012, condena o desrespeito do direito ao livre exercício da profissão em Angola. Um ato, segundo conta, incentivado pelos mais altos mandatários dos órgãos castrenses.
Nós temos estado a notar ultimamente uma postura muito musculada da própria corporação e essa postura parte mesmo até dos seus superiores hierárquicos. Estamos aqui a falar do ministro do Interior, que na última semana esteve a fazer ameaças aos manifestantes e, claro, também do comandante-geral da Polícia Nacional e, muito recentemente, do comandante provincial da Polícia. E também temos estado a notar que, nestas manifestações, muitos jornalistas não têm sido poupados, muitos deles têm sido detidos, situação que nós aqui reprovamos, porque enquanto os jornalistas estiverem a fazer o seu trabalho, a desempenhar o seu trabalho, a polícia deve respeitar e deve até proteger os próprios jornalistas, mas não é o que nós temos estado a notar.
O artigo 40 da Constituição da República de Angola, que versa sobre a liberdade de expressão e de informação, garante no seu número 1 que todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, suas ideias e opiniões pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado sem impedimentos. Para o jurista José Ndimba Candeeiro, num Estado democrático e de direito, o exercício do jornalismo pressupõe a existência de liberdade técnica de atuação, sem obediência a ordens que não sejam as emanadas da Constituição da República e da Lei da Imprensa.
O jornalista pressupõe liberdade técnica de atuação, participação e exercício, sem obedecer a ordens de quem quer que seja. Senão, nos deveres próprios que demandam da lei e dos outros diplomas deontológicos. Sendo Angola um Estado democrático de direito, é um Estado de promoção das liberdades. E entre as liberdades está a liberdade de informação, nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Angola, que diz: liberdade de expressão e de informação. Número 1 e 2, todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e suas opiniões, sem impedimentos, nem discriminações e sem limitações por qualquer tipo ou forma de censura. O que pressupõe que para informar não se deve obediência a ninguém. Basta ter informação para a sua transmissão ou publicação.
A proibição do livre exercício do jornalismo em Angola, independentemente das circunstâncias políticas, culturais e sociais, representa um recuo na consolidação do verdadeiro Estado democrático e de direito, assim como para a democracia. Os últimos acontecimentos envolvendo a detenção de jornalistas e de seus meios de trabalho preocupam não apenas a classe, mas todos os profissionais de comunicação e configuram um profundo desconhecimento dos órgãos de segurança pública sobre os princípios legais que devem ser pautados num Estado livre, democrático e de direito. O escritor e psicanalista clínico Ribeiro Tenguna pensa que a polícia de Angola não conhece o seu dever republicano, tampouco sabe que o jornalismo fortalece a democracia. O também teólogo acredita que o Estado angolano ainda pode corrigir este mau comportamento e, desta forma, não atingir o ponto de não retorno.
Em um Estado democrático de direito pressupõe o respeito à Constituição e outras leis menores. Por isso, ao jornalista deve ser dada a garantia e a liberdade de exercer a sua profissão sem estar sujeito a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. Então, por ser um ponto tão importante, eu gostaria de aproveitar esse espaço para apelar às autoridades angolanas para que permitam ao jornalista exercer a sua nobre missão de informar, de se informar e ser informado através do livre exercício da profissão sem impedimento nem discriminação. Eu creio que este é um ponto que deve ser bem assente na nossa sociedade para que a profissão do jornalista seja cada vez mais respeitada. Os últimos acontecimentos deixaram preocupados a classe, não apenas a classe jornalística, mas todo profissional de comunicação. E nós notamos que há cada vez mais um impedimento do exercício à profissão por parte dos jornalistas. A mim parece-me que a polícia ainda não compreende que o jornalista ou que o jornalismo fortalece a democracia. E para que a profissão possa ser exercida de maneira plena, é necessário que os profissionais possam atuar de maneira livre e democrática, sem impedimento. Eu acredito que o governo angolano ainda pode rever as suas ações. Eu acredito que ainda não estamos num ponto, no alerta vermelho, sobre o respeito da liberdade de acesso à informação. Eu acredito que o Estado angolano ainda pode tomar medidas para melhorar o quadro negro que está a ser pintado nos dois últimos meses, não é?
O impedimento do exercício da atividade jornalística constitui um atentado ao artigo 226 do Código Penal angolano, aprovado pela Lei 38/20 de 11 de novembro, que versa sobre o atentado à lei da imprensa. José Ndimba Candeeiro entende que, nos casos do género, pode o jornalista fazer uma queixa-crime no Tribunal dos Crimes Comuns a fim de responsabilizar o agente protagonista desta ação, punível por lei, que atua em nome do Estado e evocar a reparação dos danos civis contra os seus direitos de propriedade, caso, no decurso da sua detenção, no exercício da atividade profissional, os meios dos jornalistas retidos tenham sido danificados.
Se o jornalista visse impedido ou danificado, ou se receberem seu material de trabalho por uma entidade pública ou por um agente de serviço de inteligência que atua em nome do Estado, ou por uma entidade privada com interesses inconfessos, o jornalista tem o direito de se socorrer do artigo 226 do atual Código Penal, aprovada pela Lei número 38/20, de 11 de novembro, que versa sobre o atentado à lei da imprensa. E jornalista deve ou pode fazer uma queixa no Tribunal dos Crimes Comuns, onde ele se encontrar, com vista a responsabilizar o agente em até um ano de prisão ou uma multa de 120 dias. Sem prejuízo de invocar a reparação dos danos civis que eventualmente forem violados contra os seus direitos de propriedade.
A propósito da detenção de jornalistas durante a manifestação pública realizada 24 de outubro último, o Presidente da República, João Lourenço, pediu desculpas e reprovou a atuação da polícia contra os profissionais. Ribeiro Tanguna, escritor e psicanalista clínico, refere que existe um desalinhamento entre o discurso oficial do Executivo e a prática das suas instituições e uma clara interpretação incorreta da lei, o que resulta em retrocesso no capítulo da liberdade de informação.
O pronunciamento do Presidente da República enquanto comandante em chefe em repudiar o comportamento opressor da polícia foi feito no momento oportuno. E eu gostaria de felicitar o nosso Presidente da República por esse ato, por essas palavras de sensibilização da polícia. Porém, me parece haver um desalinhamento entre o discurso oficial do governo e a prática das suas instituições. Não sei se a Polícia Nacional tem juristas competentes, capazes de ajudar na interpretação e aplicação das leis, ou se há uma má fé da parte dos agentes no terreno. O que vejo é uma grande dificuldade de interpretar as leis por parte da Polícia Nacional. Cada decreto assinado pelo chefe de Estado, temos registrado várias tragédias com a morte de concidadãos e um retrocesso quanto à liberdade de informação. Chama a atenção para uma mudança recente na discussão sobre a globalização. Angola não pode esquecer-se de que é um ator local e global, aquilo que a gente chama de glolocal. Quero com isso dizer que a atuação do Estado angolano também tem reflexos no espaço transnacional, que é a posição que o nosso país quer ocupar ou quer passar a ocupar no concerto das nações. A Angola deve enxergar-se no espelho para ver se os atos dos agentes públicos alimentam a construção de uma nova imagem de uma nova imagem nacional que se distancia do passado que nos percebia como testemunhas de um atraso ou de uma incompetência.
A Lei 1/17 de 23 de janeiro, Lei da Imprensa, garante, nos seus artigos 2º e 5º, que os jornalistas têm direito de informar e de serem informados sem impedimentos nem discriminações e que a liberdade da imprensa não deve ser objeto de censura por razão nenhuma. O jurista José Ndimba Candigueiro reporta que a violação das leis angolanas e das convenções internacionais que garantem o livre exercício do jornalismo põe em causa o Estado democrático e de direito, para além de mancharem a imagem externa de Angola.
É por isso que reprimir, impedir, prender ou achincalhar jornalistas é violar a Constituição da República de Angola, é violar a lei da imprensa nos artigos acima e desrespeitar ainda o disposto no artigo 4º da mesma lei, que diz que os jornalistas estão ainda protegidos pela Declaração Universal de Direitos do Homem, a Carta Africana de Direitos do Homem e dos Povos e os demais instrumentos internacionais a que a Angola se vinculou.
As imagens de tortura e detenção de jornalistas poderão ter consequências na atração de investimento para o país. O escritor Ribeiro Tanguna entende que o chefe de Estado, apesar de esforçar-se para atrair investidores estrangeiros, as ações dos órgãos que devem garantir a ordem e a segurança pública estão na contramão do discurso presidencial. Esta situação, de acordo com o nosso interlocutor, é de grande preocupação, uma vez que a imagem que Angola passa para o exterior preocupa os investidores externos, sobretudo pela desproporcionalidade na atuação da polícia.
O nosso chefe de Estado esforça-se com discursos de atrair investidores estrangeiros, mas ações dos órgãos que devem garantir a ordem e segurança públicas estão na contramão do discurso presidencial. O investidor é avesso ao risco. Nenhum investidor coloca o seu dinheiro num país que não lhe garante segurança. Aquelas imagens que circulam na internet e nas redes sociais, que mostram torturas e apreensão de jornalistas, preocupa qualquer investidor sério. Por isso, meu apelo às nossas autoridades é que tomem mais atenção aos acontecimentos e às suas ações. Colocaram homens com armas reais, balas reais, disparos de balas reais. Isso coloca qualquer investidor com o pé para trás.
Reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Esta mania de ver na casa do sol. Dorme cedo. Depois uma pessoa nunca tem razão. As panelas querem controlar. Saí voado, agora tô mora bem.
que sofrer, la tensión creo que me manda, y es algo que comanda, ya controlo la casa toda, solo falta controlar la baranda, la tensión creo que me manda, y es algo que comanda, ya controlo la casa toda, solo falta controlar la baranda.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Na Etiópia são esperados hoje os enviados da União Africana que tentam uma mediação na guerra entre o exército e as forças separatistas no Tigré. Isto horas antes de expirar o prazo dado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed aos líderes da Frente de Libertação Popular de Tigré para se renderem. 4 soldados tchanianos foram mortos e dezenas ficaram feridos na explosão num barco causado por uma bomba que as autoridades dizem aparentemente foi colocada pelo grupo islâmico Boko Haram. A explosão ocorreu ontem à noite num barco que viajava perto de Ngouboa, a cerca de 25 km da fronteira com a Nigéria. Um porta-voz disse que a bomba foi colocada no fundo do barco. Os Estados Unidos vão aplicar sanções a 4 entidades envolvidas com o Irão, disse o enviado especial americano para o Irão, Elliot Abrams, que acusou entidades da China e da Rússia de atividades que promovem o programa de mísseis iraniano. Abrams avisou que Washington vai continuar a aplicar pressão sobre o Irão e que se devem esperar mais sanções nas próximas semanas, durante todo o mês de dezembro e de janeiro, relacionadas com o desenvolvimento de armas de destruição em massa e direitos humanos. Abrams disse que não se deve assumir que a nova administração do presidente eleito Joe Biden poderá reverter as sanções de um dia para o outro e que quaisquer eventuais negociações deverão demorar meses.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante mais de um ano, o povo libanês saiu às ruas para exigir reformas sociais, políticas e económicas. Os libaneses dizem estar cansados de viverem em condições deterioradas, com aumento da inflação, destruição de infraestruturas, elevado nível de poluição da água e deficiente eletricidade, enquanto os líderes políticos se enriquecem e se recusam a implementar as reformas necessárias. O secretário do Estado americano, Mike Pompeo, falou sobre o Líbano numa recente conferência de imprensa. O povo libanês claramente deseja que a sua classe política corrupta, dependente do Hezbollah, desde arruinar o seu país, afirmou. A 6 de novembro, os Estados Unidos agiram para apoiar os apelos do povo libanês por reforma e prestação de contas. O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções a Gibran Basil, presidente do Movimento Patriótico Livre e ex-funcionário do governo libanês. O Movimento Patriótico Livre é um aliado político fundamental do Hezbollah. Basil foi sancionado ao abrigo do Decreto Executivo 13818, ou seja, a Lei de Responsabilidade dos Direitos Humanos Magnitsky Global, que visa combater a corrupção e violações graves dos direitos humanos em todo o mundo. O secretário do Estado, Mike Pompeo, apontou que as sanções dos Estados Unidos contra Basil também se basearam nas recentes designações de contra-terrorismo ao abrigo do Decreto Executivo 13224 de ex-oficiais libaneses Yusuf Finianius e Ali Hassan Khalil, que colocaram os seus interesses pessoais e os do Hezbollah, apoiado pelo Irão, à frente do bem-estar do povo libanês. Através das suas atividades corruptas, Basil também prejudicou a boa governação e contribuiu para o sistema prevalecente de corrupção e clientelismo político que assola o Líbano e que também ajudou e incentivou as atividades desestabilizadoras do Hezbollah. O secretário do Estado, Pompeo, disse que já passou da hora dos líderes políticos libaneses colocarem de lado os seus próprios interesses mesquinhos e, em vez disso, trabalharem a favor do povo do Líbano. Eles querem uma nação independente. Eles querem um país soberano. Eles não querem as elites políticas que foram corrompidas através do sistema criado e lhes permitiu saquear e roubar o seu país. Eles querem liberdade, eles querem prosperidade, eles querem empregos, reiterou Mike Pompeo. Esses também são os desejos que os Estados Unidos têm para o Líbano, concluiu o secretário do Estado. As sanções que impusemos ao ex-ministro são apropriadas e úteis para nos aproximar do dia em que o povo libanês poderá ter o futuro que merece. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 25 de novembro de 2020, da Voz da América em português. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.